Bom dia. Numa semana em que a Conferência Episcopal voltou a pronunciar-se sobre os abusos na Igreja, em que o Parlamento reagendou a discussão da eutanásia e em que se acentuaram os efeitos da crise nas famílias e também no setor financeiro, é convidado da Renascença e da Agência Eclésia o Presidente da Comissão Nacional de Justiça e Paz, Pedro Vaz Pato. Bom dia, Soutor, muito obrigado.
Bom dia.
Comigo, como é habitual, acompanha-me nesta entrevista Otávio Carmo da Eclésia. Bom dia, Otávio.
Olá, bom dia aos nossos ouvintes, bom dia ao nosso convidado, Sr. Doutor. A Comissão Nacional de Justiça e Paz publicou uma nota, recentemente, na qual apela uma ação imperativa em nome da justiça e da reparação da paz para as vítimas de abusos. Por onde é que passa esta ação?
É a primeira vez que a Comissão Nacional de Justiça e Paz aborda este tema, mas sem dúvida entra no âmbito das suas competências. Está em causa uma questão de justiça e também, de alguma maneira, de paz, uma paz que se pretende restabelecer entre as vítimas e a própria Igreja. Uma reconciliação, digamos assim. Nós, nesta nossa nota, fazemos referência a uma afirmação do Papa, muito recente, no âmbito das declarações, das intenções de oração para este mês de março. Ele diz que não basta pedir perdão, é necessário, mas não suficiente. E, portanto, tem de haver gestos concretos, no sentido do apoio às vítimas destes abusos. Temos que reconhecer, e nem sempre isso tem sido reconhecido, no meio de tantas críticas à Conferência Episcopal, que logo após a publicação do relatório da Comissão Independente, foi afirmado que a Igreja garantiria o apoio psicoterapêutico a todas as vítimas, independentemente da questão jurídica. E foi a coordenação das comissões diocesanas até manifestou a disponibilidade de um grupo de psicólogos colaborarem neste apoio. É talvez a forma mais, digamos, mais adequada de minorar, de atenuar os danos provocados por estes crimes. Depois coloca-se a questão das indemnizações. Também, eu já o afirmei, parece-me que, na mesma lógica que leva a que se garanta este apoio psicoterapêutico, independentemente da responsabilização jurídica, a questão da responsabilização jurídica, podemos falar um pouco sobre ela, também suscita algumas dúvidas, as questões podem não ser uniformes em relação a todos os casos, não se pode dizer que há responsabilidade jurídica sempre e também não se pode dizer que nunca há responsabilidade jurídica da parte institucional.
Há uma questão que eu gostaria de fazer mais à frente, mas que posso fazer já porque tem a ver com o tema que está a colocar. Há um debate que está, obviamente, centrado no plano jurídico e até nos modelos de responsabilidade, que são diferentes em Portugal ou nos Estados Unidos da América, por exemplo, dando um caso muito famoso, mas há aqui também um plano moral, até que tem falado nas
Sim, aliás, eu iria
últimas.
concluir o meu raciocínio precisamente nesse sentido. Mas eu dizia, portanto, no plano jurídico, nós podemos discutir até que ponto é que há uma responsabilidade da própria instituição. Isso dependerá da questão de saber se houve alguma culpa da parte da hierarquia quando teve conhecimento dos casos e não atuou, e por esse motivo eles se repetiram. Não terá sucedido assim sempre, por alguns destes casos, só agora é que
Sim.
são conhecidos, só agora é que as pessoas apresentam queixa, só agora, em alguns casos, até os revelam a qualquer outra pessoa. Se fôssemos discutir esta questão no plano jurídico, seria muito complexo, não seria a forma de estabelecer esta reconciliação entre as vítimas e a Igreja. Enfim, ou pelo menos tentar, quer dizer, nós, a Igreja não pode impor esta reconciliação, tem de respeitar aquelas pessoas que de facto continuam revoltadas com a forma como foram tratadas na Igreja, tem de o respeitar, mas na medida do possível deve fazer alguns passos no sentido de restabelecer este relacionamento. E, portanto, seria, se fôssemos para esse âmbito do judicial, seria muito penoso para as vítimas, antes de mais, mas para a própria Igreja
E
também o
nessa
seria.
perspectiva, não, a Igreja não devia ter logo deixado essa ideia, essa mensagem de que aceitaria indemnizar as vítimas?
Eu acho que sim, eu acho que sim, já o disse. Também devo reconhecer que já houve declarações de alguns senhores bispos contrários àquela declaração inicial de que a questão dependeria sempre do próprio abusador, a responsabilidade seria apenas do abusador. Ora, isto não se verifica nesta grande percentagem de casos em que ele já faleceu, não é? Portanto, ficariam afastadas essas possibilidades e também em muitas situações as possibilidades económicas do abusador não contemplam a possibilidade de reparar de uma forma significativa as vítimas. E, portanto, eu acho que, como já há pouco disse, a questão deve situar-se num plano moral. Porque há um dever de solidariedade para com estas pessoas. Da mesma forma que há... Não é exatamente da mesma forma que há um dever de solidariedade para com quaisquer vítimas de guerras, por exemplo, mesmo que não haja culpa nenhuma no desencadear da guerra, e a Igreja muito tem feito para apoiar refugiados, etc. Mas é mais do que isso, porque temos de ver que estas pessoas, por um lado, devem ser reconhecidas como filhos e filhas da Igreja, são parte da Igreja, o sofrimento delas é um sofrimento da Igreja, eles são tão parte da Igreja, são tão parte do corpo da Igreja como são os bispos e os sacerdotes. É importante ter esta consciência. E depois, o seu sofrimento vem precisamente de algo que aconteceu no âmbito daquela comunidade, daquele local, onde elas deveriam sentir-se ajudadas ao seu pleno desenvolvimento, ao desenvolvimento integral com pessoas. E foi exatamente o contrário que sucedeu. E daí que haja este particular dever de solidariedade, que também se traduz nesta forma de apoio. Não se trata de conceder um preço ao sofrimento. Isso também acho que é importante esclarecer, porque é o sentido daquilo que se faz muito frequentemente nos tribunais, quando se indemnizam danos não patrimoniais. Esses danos podem ser, o caso mais flagrante, digamos assim, o caso extremo é a perda da vida de uma pessoa querida. Este é um dano que se procura indemnizar, não no sentido de que com o dinheiro se afasta o sofrimento. Não é essa, não pode ser essa a finalidade. E, portanto, a indemnização situa-se entre, por um lado, um valor que seja significativo, que não seja meramente simbólico, que possa, de alguma maneira, compensar o sofrimento através do acesso a outras, à possibilidade de satisfazer outras necessidades que o dinheiro permite, mas sem a pretensão de dessa forma cobrir e anular o sofrimento. Porque isso, por muito elevada que fosse a indemnização, nunca seria possível.
Vamos então a outro tema. Como é que tem visto as diversas respostas dos bispos diocesanos na análise à célebre lista da Comissão Independente? O ruído gerado é de alguma forma aceitável?
Eu acho que aqui há algum equívoco que deve ser esclarecido. Não é pelo facto de uma diocese não ter de imediato, logo a seguir, suspendido o exercício, enfim, o termo correto será proibido ou afastado o sacerdote da prática do ministério sacerdotal como medida cautelar. Não é o facto de não o fazer logo de imediato que nós daí podemos concluir que há alguma tentativa de encobrimento, como terá havido no passado. Isso é uma conclusão precipitada. Aqui há duas coisas a esclarecer. Por um lado, gerou-se primeiro uma confusão entre o que é uma medida cautelar, que é uma medida provisória, como no processo penal do Estado se verifica com medidas de coação, que no caso mais grave é a prisão preventiva. Estas medidas não supõem uma prova definitiva e, portanto, há que distinguir a condenação numa pena e a aplicação destas medidas. A dúvida começou por gerar-se porque a aplicação das penas depende de uma intervenção da Santa Sé e a aplicação destas medidas cautelares não depende.
Mas também houve decisões dos bispos diferentes umas das outras, diante naturalmente de situações diferentes, o que também terá provocado esse ruído.
Precisamente. É bom ter em consideração o que é que levou a que não se aplicasse de imediato esta medida. Porque, repare, o facto de ser uma medida de cautelar e não uma pena também não significa que não se tenha de haver uma análise mínima de indícios, não é? Portanto, tem de haver indícios mínimos de que verdadeiramente estamos perante um crime desta natureza. E depois também a justificação pela aplicação desta medida está definida na legislação canónica. Pode haver perigo de continuação da atividade criminosa, pode haver necessidade de evitar o escândalo, pode haver necessidade de evitar a perturbação da investigação, e é uma destas situações que justifica a aplicação da medida.
Eu gostaria de fazer uma pergunta nesse sentido.
Sim.
A necessidade de evitar o escândalo, neste caso, por exemplo, não poderia ter justificado que, até com o sofrimento das partes envolvidas, é uma pergunta técnica, mas
sim, sim.
Se tivesse decidido logo o afastamento temporário das pessoas identificadas até enquanto se faziam estas medidas?
Eu acho que não, sinceramente. Exato. Acho que não, porque eu estou, se calhar sou influenciado pela minha prática,
sim,
profissional,
senhor, de,
que são, que são as medidas de coação no processo penal. Nunca, isso nem a lei o permite, aplicar uma medida de coação no processo penal sem haver um mínimo de indícios. E também aqui acho que é bom esclarecer uma coisa: não se deve contrapor a necessidade de proteção da vítima com a necessidade de garantir as exigências mínimas de um processo penal equitativo com garantias de defesa. Não é uma questão de legalismo. Eu tenho ouvido falar de legalismo a respeito desta questão. As garantias de defesa num processo penal, seja no âmbito canónico, seja no âmbito civil, são algo que é um direito fundamental, reconhecido nas Declarações Universais de Direitos Fundamentais, reconhecido na Constituição Portuguesa. E, portanto, só aplicar uma medida destas, que é uma medida cautelar, é verdade, mas mesmo assim não é completamente inócua, sobretudo porque neste contexto é difícil manter em sigilo a situação, não é? Portanto, a pessoa é suspensa e toda a gente ficará a saber qual o motivo, mesmo que ela depois venha a ser absolvida, fica com uma mancha na sua reputação que dificilmente será afastada.
E nessa perspectiva entende a situação de Lisboa e Porto, em que, apesar de haver ainda sacerdotes no ativo, ainda não há nenhuma medida cautelar?
Eu compreendo que se exijam mais elementos quando o único elemento que existe é o nome desta pessoa numa lista fornecida pela Comissão Independente. Também já ouvi dizer a membros da Comissão que não é esse o único elemento de que dispõem as dioceses. Bom, aí há que ver. De facto, há situações em que também há nos arquivos das dioceses elementos relativos àquela pessoa.
Esse é um dos argumentos da Comissão Independente.
Mas isso não sucede em todos os casos. Há situações em que isso se verifica, há outras situações em que não se verifica. Quando se verifica essa situação em que há um sacerdote que consta, há um processo nos arquivos judiciais, aí temos de ver, o processo já findou, e findou com a aplicação de uma medida ou com a absolvição, ou o processo está pendente. Aí também há que esclarecer se estes factos que foram agora revelados à Comissão Independente são os mesmos que foram objeto destes processos, e aí, se a decisão já está tomada, não pode ser alterada, tal como sucede no processo penal. Há um caso julgado, podemos dizer, se de facto houve um processo e terminou dessa forma, ou não, porque se há factos novos, realmente justifica-se abrir outro processo.
E é esta
a questão que importa esclarecer, e que em muitas situações se tem a ver, portanto, a necessidade de recolher mais elementos tem a ver também com isto.
Há aqui uma questão que eu acho também importante para quem nos ouve perceber. O afastamento temporário não é um fim em si mesmo. É a pergunta que eu lhe faço. Ou seja, quando há bispos ou há responsáveis que pedem mais elementos, isso é questionado como uma vontade de ocultar, mas a verdade é que após o afastamento temporário é preciso fazer um processo que
Exato.
Leve a uma decisão.
Exato, isso também é importante ter em consideração. Estes elementos servem também para a investigação que vai ser feita. E a investigação que é feita no âmbito da Igreja, também, em alguns casos, naqueles que ainda não houve prescrição, no âmbito civil, também no Ministério Público sucederá o mesmo. Se o único elemento que existe é uma denúncia anónima, isto não é suficiente para uma condenação, nem no âmbito canónico, nem no âmbito civil, ainda menos, quer dizer, aí é muito claro as regras do processo penal. Uma denúncia anónima pode originar uma investigação, e muitas vezes isso acontece. E justificadamente, porque a denúncia, apesar de ser anónima, contém uma série de circunstâncias que levam a que se justifique a investigação e dão pistas para fazer essa investigação.
No processo canónico isso também é admitido agora.
No processo canónico também pode haver uma investigação iniciada com uma denúncia anónima, mas a denúncia em si mesma não serve de prova. E, portanto, será necessário que estas vítimas se identifiquem e prestem depoimento. Depois aqui também eu acho que é uma questão que importa esclarecer, porque se tem dito, bom, temos de, há esta regra, indúbio para o réu, portanto, na dúvida deve-se favorecer a pessoa acusada, e temos de substituir por outra que é indúbio para a vítima. E então as pessoas pensam, bom, numa situação destas, temos a declaração da vítima, temos a declaração do réu, chamamos-lhe assim, da pessoa acusada, e então, em face deste princípio do indúbio para o réu, não pode haver condenação. Não é assim que as coisas funcionam. Nestas situações, de facto, há muitos casos em que só temos o depoimento da vítima. Não há outra prova, porque já passou muito tempo, não há exames médicos, não há testemunhas oculares, há o depoimento da vítima. Mas pode ser suficiente, e muitas vezes é suficiente, para condenar. Tudo está no juízo que se faça da credibilidade da testemunha. E, às vezes, a maneira como a pessoa se exprime revela bem que há uma autenticidade. A emoção que coloca naquilo que diz, a forma como o diz, não é teatro. Eu já fui confrontado com situações destas, não é? Realmente não seria possível simular aquela reação. E depois também há uma série de sintomas que os psicólogos podem atestar, sintomas de que revelam que são típicos deste tipo de crimes. E, portanto, não vamos pensar que por operar o princípio indúbio para o réu, a vítima vai ser prejudicada porque se há só o seu depoimento, não vai haver condenação. Não é assim, e não é assim em muitos casos destes que se verificam no âmbito civil, e penso que também será assim no âmbito canónico.
Ainda uma pergunta neste âmbito, e que tem a ver com a mensagem que o Papa enviou aos participantes do Congresso Latino-Americano sobre a prevenção dos abusos. O Papa Francisco, na semana que agora termina, deixou um alerta para a má gestão dos abusos, e nós temos tido na sociedade portuguesa, nomeadamente, posições muito críticas à forma como a Igreja tem gerido o problema. Do seu ponto de vista, há aqui a necessidade de encetar um novo caminho, até para se evitar essa ideia que tem permanecido de que possa eventualmente continuar a existir alegado encobrimento de situações?
Eu acho que temos que distinguir situações que ocorreram no passado daquilo que se verifica atualmente. E isso nós podemos comprovar por casos que têm sido noticiados com toda a transparência. Eu penso que às vezes até se tem ido longe demais. Portanto, precisamente nestas situações em que houve uma aplicação de uma medida cautelar e depois houve uma absolvição, já houve situações destas, e verificou-se esta tal situação que eu referi, de uma pessoa dificilmente se possa livrar da mancha que isto causou na sua reputação. Mas não estou a dizer que isto não deva ser assim, quer dizer, hoje em dia há uma exigência de abertura e de transparência que não existia no passado, independentemente da questão da aplicação das penas ou não. Mas, para responder à sua pergunta, sim, é necessário que haja gestos concretos no sentido de demonstrar que hoje não há essa perspectiva de querer, esta perspectiva corporativa de defesa da imagem da Igreja, quando o mais importante
é defender as vítimas. E é preciso evitar essa imagem corporativa, não é?
É preciso evitar essa imagem corporativa. Mas também quero dizer que não podemos concluir isso só pelo facto de uma determinada diocese não ter suspendido imediatamente um sacerdote, quando isso pode vir a verificar-se alguns dias depois, quando forem obtidos estes elementos.
Nós estamos a caminhar para o final desta entrevista. Agradecemos muito os seus esclarecimentos. Gostaria de lançar-lhe agora uma última questão sobre a realidade nacional. Ficamos a saber que a legislação sobre a eutanásia regressa à Assembleia da República no dia 31 de março, depois de mais um chumbo do Tribunal Constitucional. Faço-lhe duas questões. Primeiro, se há aqui peço desculpa pela expressão, até no contexto, mas se há aqui um encarniçamento parlamentar nesta matéria, dado a quantidade de observações que têm sido feitas sobre a lei. E a segunda, que é uma pergunta clássica, que é, nós neste momento podemos projetar, porque sabemos da maioria parlamentar, que esta lei será aprovada, e o que é que ainda podemos esperar do Presidente da República quando a nova redação lhe chegar às mãos?
Bom, a questão da análise da constitucionalidade da lei, temos de reconhecer que nesta decisão do Tribunal Constitucional, como na anterior, prevaleceu uma maioria de votos no sentido de não afastar a constitucionalidade da eutanásia em si mesma. Podemos contestar isso, há votos de vencido nesse sentido, porque há uma afirmação muito clara, muito categórica, acho que mais categórica não poderia ser, da Constituição no sentido do princípio da inviolabilidade da vida humana, e não vejo como é que se pode dizer que não está afetado este princípio. Isso é claro. Têm sido outras questões de menor relevância que têm levado à declaração de inconstitucionalidade. Designadamente a questão do uso de conceitos indeterminados, conceitos que não são muito claros, que também é um problema, e realmente eu também acho que não será possível nesta matéria, porque é uma matéria muito importante, tem a ver com a vida, ter de facto conceitos muito claros, muito seguros, e é na base da interminação desses conceitos que se vai alargando o campo de aplicação da eutanásia, a chamada rampa deslizante. Também é importante sublinhar que, e portanto o que está em causa é uma questão que, em meu entender, é secundária, mas pronto, também ela é relevante para o Tribunal Constitucional. Em relação ao Presidente da República, há, de facto, para além da questão da constitucionalidade e da posição do Tribunal Constitucional, há o veto político, que não, digamos, não, por si só não impedirá a aprovação da lei numa segunda votação, mas é um testemunho, acho que é uma tomada de posição que eu espero que o Presidente da República assuma, porque sabemos o que ele pensa sobre o assunto, e o Presidente da República está continuamente a fazer comentários sobre até matérias que não são rigorosamente do âmbito das suas competências de Presidente da República.
Está a falar da questão dos abusos?
Por exemplo, ele tem legitimidade para o fazer noutra qualidade, mas propriamente na qualidade de Presidente da República não parece que seja, da sua competência. Mas não só, outras matérias que são da competência do Governo. Este é uma matéria da competência do Presidente da República. O direito de veto é algo que para ele tem toda a legitimidade para o fazer, tem a mesma legitimidade que tem, e de acordo com as suas convicções, os seus princípios, tem a mesma legitimidade que têm os deputados para votar a aprovação da lei.
Doutor Vaz Pato, muito obrigado e muito bom dia.
Bom dia, eu é que agradeço.
Muito obrigado.
Voltamos para a semana com um outro convidado.